Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nesta sintonia, tá? Para você ficar bem informado e também participar. Caso queira nos ligar, 36752000, daqui a pouco a gente libera esse telefone. Mas já pode ir enviando a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Que aqui você tem voz e tem vez, tá certo? Então, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, boa tarde, Kátia Gomes. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, você sabe, muitas notícias aí de última hora, para você ficar bem informado e por dentro do que acontece na nossa região e no mundo. Pois é, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. Como Kátia falou, você pode ir mandando a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp, 988-29-1029, e logo mais vai ser liberado o telefone 36752000. Para você fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, com aquele pacotão de notícias aí do setor policial. Daqui a pouquinho, Coutinho ao vivo conosco por telefone. Olha, são 12 horas e 10 minutinhos. O Jornal do Meio Dia desta terça-feira, dia 11 de janeiro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina, tá? Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lá na Supermoda, você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em 10 vezes sem juros, tá? É, no crediário, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Corre lá pra conhecer essa coleção primavera. Verãozão, né? O verãozão bombando, tá a coleção lá também bombando na Supermoda. Olha, mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes que estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia, agradecendo aí desde já a audiência de cada um de vocês. Quem está sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia é a Andréa, né, Andréa? Lá da Rua Lírio, ela que mora na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa. Pronto, Andréa, um beijo para você. A vizinha de Andréa, Dona Socorro, também está sempre ligadinha, né? Então, um beijo para vocês, obrigada pela audiência. Continue sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. E todos esses ouvintes que têm enviado aí mensagem no direct, ó, alguns que eu não pude responder ainda, vou responder, viu, minha gente? Pode aguardar. Mas obrigada aí vocês que estão sempre enviando mensagem aqui pro meu direct do Instagram. Um abraço. Vou responder, sim, cada mensagem ainda, tá? Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que circula por toda a Bahia e informa: Covid avança de novo e decreto gera cancelamento de shows. Hoje ainda vamos falar sobre isso, aqui, mas resumindo para você, o governador baixou outro decreto, né, reduzindo o número de pessoas em shows. Então já tem muitos eventos e shows que já estão sendo cancelados, já foram cancelados por conta disso, né? E hoje ainda a gente fala sobre a exigência de comprovação de vacinação para circular em alguns locais, hein? Também decreto aí do governo do estado.
É isso aí. Jornal Meio Norte de Teresina. Judiciário abrirá vagas. Criada a comissão do concurso do TJ do Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco, ocupação de leitos dispara e Estado retoma restrições. Olha a situação lá no estado de Pernambuco, hein, Marcos?
É verdade. Jornal do Comércio do Recife, Estado amplia a exigência de passaporte da vacina.
Lá também, viu? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, contágio por Covid acelera no estado. Lá também já estão cancelando eventos, né?
É.
Por conta disso.
Gazeta de Alagoas, Maceió, prejuízo de 135 milhões de reais. Inadimplência com IPTU em Maceió chega a 50%.
Jornal Globo do Rio, recuperação adiada, disparada de Covid afeta voos, comércio, serviços e indústria. Olha só, minha gente. É por isso que as pessoas têm que continuar se cuidando, né, Max? Para segurar aí essa onda que parece que está voltando aí e pode prejudicar muita gente.
É, no mundo inteiro.
É, infelizmente, né?
Jornal Dia do Rio, praças, Estado aumenta a gratificação de PMs e de bombeiros do Rio de Janeiro.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal tem 2.775 casos de Covid em 24 horas. Olha aí a realidade.
Zero Hora de Porto Alegre. Vacinação no Rio Grande do Sul começa dia 19 para crianças com 11 anos e comorbidade.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Devastação. Isso, gente, em relação às chuvas, né? Olha só a próxima manchete dos jornais.
Folha de São Paulo. Chuvas castigam estradas, barragens e cidades em Minas Gerais.
Olha aí, tá vendo? É essa devastação aí, gente, que tá ocorrendo em Minas Gerais por conta das chuvas. Minas também, ore também pelo povo de Minas Gerais, né? Uhum. Não é em toda Minas Gerais, mas assim como aconteceu no sul da Bahia,
sim,
então algumas regiões ali de Minas estão sofrendo mesmo com as fortes chuvas. A região metropolitana ali de Belo Horizonte, né? Então, a situação lá também está bem delicada. Jornal Estado de São Paulo, saúde reduz a metade período de quarentena de infectados. Hoje ainda vamos trazer as informações para você entender.
Jornal Valor Econômico, demanda por energia limpa atrai investidores ao Brasil.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E também participa, então se prepara aí para daqui a pouquinho, caso você queira falar conosco ao vivo por telefone, se prepara que daqui a pouco você pode ligar no 36752000. Mas já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Aqui a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Então, jogo de começar logo pelo de Itabuna, que tá aqui, que saiu ontem à noite, dia 10. Informa que no município de Itabuna tem 131 casos ativos. 131 casos ativos em Itabuna, tá? São 17 pessoas em leitos de UTI, né? Essas pessoas estão internadas em leitos de UTI. Tem 6 leitos de UTI disponíveis. 6 pessoas em internamentos clínicos, 34 leitos clínicos disponíveis lá em Itabuna. Então tá aqui o boletim da Covid-19 de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 10. É o boletim atualizado. Aí a gente vai pro boletim também atualizado de Ilhéus, de ontem à noite, dia 10. Informa que o município tem 58 casos ativos, né? Dos 30 leitos de UTI Covid, 17 leitos estão ocupados. 2 pacientes são de Ilhéus, que estão nesses leitos de UTI, e 15 pacientes são de outros municípios, tá? Então, tá aí a questão do... Em relação a... gente, é muita coisa que chega aqui ao mesmo tempo, vocês não têm noção não, viu? O povo não me deixa quieta aqui. Bem, mas eu vou tentar trazer aqui uma informação para vocês que eu recebi agora há pouco. E isso chama atenção, né? A gente fica preocupada porque tem gente que acha que não existe mais a pandemia, que não existe mais Covid-19. Mas se você procurar se informar, você vai ver que a realidade é outra, né? Infelizmente, a gente ainda vive uma pandemia. E vira e mexe aparece cepas novas, né, como essa da Ômicron, que inclusive já chegou à Bahia ontem. Nós colocamos aqui no ar a sonora aí, né, da secretária de Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, ela falando sobre os casos registrados na Bahia de Covid, né, pessoas com a variante Ômicron, mas ela disse que ainda é o que impere a variante Delta, né. E aí, minha gente, eu tava aqui vendo, né, em relação, eu acabei de divulgar o boletim da Covid de Ilhéus, e aí me enviaram aqui a matéria do blog do Guzmão, que é de ontem à noite, às 10h11 da noite, que informa que Ilhéus volta a registrar mortes por Covid-19. 3 pessoas perderam a vida, tá? Então, para quem não acha que não existe, tá aí. Uhum. Então, após o início da vacinação, um longo período sem registro de mortes, o município de Ilhéus voltou a contabilizar óbitos por conta da Covid. Segundo o boletim epidemiológico atualizado pela Prefeitura, né, o boletim de ontem, dia 10, 3 pessoas perderam a vida por causa da doença. Com isso, o número de óbitos subiu para 589. Há 3 dias, o número é 586. Então, tá aí. Outro detalhe que chama a atenção, rapidamente, só comentando aqui para vocês, a Bahia registrando aí 68% na taxa de ocupação de leitos UTIs pediátricos para a Covid. Então, muita gente diz também que criança não pega, né? Então, tá aí a realidade, tá? 68% na taxa de ocupação de leitos UTI Covid na pediatria. Então, você que acha, né, que não é bem assim, tá aí a realidade, tá? Olha, só fazendo um alerta, lembrando que em Ilhéus, as pessoas, né, aquelas que não se vacinaram, procure se programar, seguir sempre aí o boletim, né, da divulgação aí, a estratégia de vacinação. Ontem teve, mas eu não recebi o de hoje ainda. Eu acho que hoje talvez não tenha. Se tiver, o pessoal da SECOM aí de Ilhéus estiver me ouvindo, pode me enviar, que aí eu informo aqui aos nossos ouvintes se hoje está tendo vacinação nos postos de saúde. Bem, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra? Vamos lá para Itabuna trazer informações, porque nossos ouvintes sabem disso. Itabuna que passou por uma situação muito delicada, né, por conta dessas fortes chuvas. Inclusive, a ponte do Marabá, ali no centro da cidade, foi toda coberta, né, gente, pelo Rio Cachoeira, e ficou fechada por um período. E agora a ponte do Marabá é liberada para tráfego de veículos leves, não é isso?
O tráfego de veículos leves na ponte Miguel Calmon, a ponte do Marabá, foi liberado ao final da manhã de ontem, segunda-feira, pela Prefeitura de Itabuna. A ponte liga a região central aos bairros Conceição, Góis Calmon e Jardim Vitória, além da região do São Caetano, e estava interditada desde o Natal devido à cheia do Rio Cachoeira. Uma estrutura metálica foi instalada nas pontes para delimitar o porto dos veículos que transitam pela ponte. A liberação da ponte para o tráfego de veículos ocorreu somente ontem, após a conclusão, na manhã de ontem, da colocação dos guarda-corpos da ponte. A estrutura ainda passará por vistoria técnica. Por enquanto, veículos como ônibus e caminhões estão proibidos de transitar pela ponte do Marabá. Pedimos que as pessoas fiquem atentas à sinalização. Vamos continuar os estudos, porque são pontes que existem há mais de 50 anos, afirmou o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Júnior. Olha aquela ponte ali, pela idade, né? Já se vê que é uma ponte que não é nova. Uhum. E toda vez que o Rio Cachoeira enche, ela recebe enorme pressão, porque Exato. Ela é reta ali, né, com as pistas, né? Uhum. Passa de uma maneira horizontal e recebe uma grande pressão. Então, o pessoal vai esperar o quê? O governo municipal. Um rompimento da ponte... Tem que construir, se pensar na construção de uma ponte nova, em forma de arco, né? Tipo aquela outra ponte do São do Conceição.
Do lá Conceição, que é uma ponte mais alta, né?
Isso.
Em forma de arco.
Que a água passe e não faça essa pressão, né?
É verdade. E a gente percebe, lembra que diversas cidades, né, faz essa estratégia, tem essa estratégia de construir pontes né, em forma de arco, já por conta do nível do rio quando Isso. sobe, né? Enfim, tomara que Itabuna, o atual gestor municipal aí, consiga, quem sabe, fazer uma nova ponte ali, né?
É isso.
Olha, 12 horas e 23 minutos, ainda em relação a essas calamidades, né, gente? que ocorreu aí em Itabuna e outras cidades do sul da Bahia, o saque calamidade é liberado para trabalhadores de Itabuna e Tororó, no caso é o FGTS. Então atenção vocês de Itabuna e Tororó. Os trabalhadores residentes em Itabuna e Tororó podem solicitar a partir de hoje o saque do FGTS por calamidade. A liberação decorrente das fortes chuvas nas cidades pode ser solicitada à Caixa Econômica por meio do aplicativo FGTS. Os moradores das áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, podem solicitar o saque até 28 de março de 2022. Então, é necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220, tá? E tem a solicitação via aplicativo, que evita a ida ao banco, né, Marcos Bezerra?
É isso mesmo, né? Conforme o banco, a solicitação é feita de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a poupança digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores sem nenhum custo. Até o momento, 12 municípios da Bahia e de Minas Gerais foram habilitados para recebimento do saque FGTS por motivo de calamidade. Canavieiras, Eunápolis, Gandu, Ilhéus, Itabuna e Tororó, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado e Teixeira de Freitas.
Então tá aí as cidades, a lista de cidades, né? Habilitadas aí para esse recebimento do saque calamidade, no caso do FGTS, né? Bem, 12 horas e 25 minutos, vamos mudar de assunto aqui rapidinho, porque já o nosso repórter chega aí ao vivo para falar conosco. Olha, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Gerberson Moraes, suspendeu em decisão monocrática hoje a Comissão Especial de Inquérito, que é a SEI, que investiga o acordo por meio do qual a Prefeitura de Ilhéus assumiu o compromisso de pagar R$ 15 milhões às empresas de ônibus coletivos concessionárias, né, do transporte público municipal. Então, a decisão levou em conta a Lei Nacional 1579/1952, que no segundo parágrafo do quinto artigo, no caso do artigo 5º, condiciona a prorrogação da SEI após o fim do ano legislativo, no qual foi criada a deliberação da respectiva casa parlamentar. Ou seja, terminado o ano de 2021, a investigação só poderia ter continuado em 2022 com o aval dos vereadores de Ilhéus. No próximo mês, depois do recesso legislativo, os parlamentares vão decidir se a apuração deverá ou não ter prosseguimento. Além disso, segundo o presidente da Câmara, ontem, os próprios membros do colegiado especial optaram por suspender os trabalhos. O vereador Gerberson Moraes acrescentou que a medida evita que a comissão cometa atos nulos e, dessa forma, protege a legalidade do processo investigativo parlamentar. Também foi considerado o pedido do vereador Alzimário Belmonte, o Gurita, membro da comissão. Ele solicitou a anulação dos atos praticados pela SEI a partir de janeiro de 2022, inclusive a convocação de auxiliares do prefeito Mário Alexandre para depor. Em relação, né, tem até essa questão das oitivas aí que foram suspensas. A decisão da presidência da Câmara suspende as oitivas de representantes do governo, a exemplo do procurador-geral do município, Jefferson Domingues, um dos convocados pela SEI, a prestar esclarecimento sobre o acordo milionário. Ontem até circulou aí, esse fim de semana, uma matéria, né, no blog Pimenta falando sobre isso. E aí, na manhã de hoje, antes de ler a determinação de Jeberson, o vereador Fabrício Nascimento, presidente da SEI, disse que recebeu a decisão com surpresa. Certamente, muita gente ficou surpresa agora, né?
O presidente está seguindo um rito burocrático da Câmara, mas a gente espera que, após o recesso, né, os vereadores possam voltar pelo prosseguimento da SEI. Para isso, acho que é válida a presença de pessoas da sociedade, de blogs, jornalistas, para acompanhar, inclusive, a votação de cada vereador.
Concordo plenamente. Olha, presidente da Câmara, é o que o povo espera, pode crer. Lembrando que o poder emana do povo. São 12 horas e 28 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Cátia. Muito boa tarde para você também. Um grande abraço. Excelente terça-feira. Marcos Guizé, você também, Marcos. Excelente terça-feira. Um ótimo trabalho. Muito boa tarde.
Obrigado, Coutinho. Excelente terça para você também.
Vamos lá então, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, com a nossa viatura da 102,9, recheada de informações do setor policial. E eu convido para vir aqui ao meu lado hoje, colocando aí a sua máscara, apertando o cinto e passando o seu álcool com cartão de vacina na mão. Eu vou convidar meu amigo Edmilson Félix, da Farmácia Saúde, grande parceiro em todo esse processo nosso de recuperação. E o Félix, aí da farmácia, antiga farmácia Félix, na esquina da Avenida Canavieiras, com a Avenida Itabuna, bem próximo ao semáforo. Obrigado, hein, Félix, por tudo que você fez aqui no nosso período de recuperação. Por isso mesmo, você está comigo a bordo da nossa viatura da 102,9. Tirando com informação policial, município de Itabuna, aconteceu mais um assalto violento naquela cidade. Este fato ocorreu na Avenida Pedro Jorge, localizado no bairro Pedro Jerônimo. Segundo o que foi dito, uma dupla armada em uma moto acabou abordando um senhor de 60 anos de idade. O carona desceu da moto com a pistola na mão, pediu que o idoso passasse todos os seus pertences. No momento em que o idoso disse que não tinha nada, aí o assaltante ficou muito aborrecido e acabou desferindo várias coronhadas na cabeça e no rosto do idoso, que caiu no chão. Os criminosos fugiram ainda, levando o relógio da vítima. Moradores acionaram o SAMU, que socorreu o homem até o hospital de base, lá de Itabuna. No hospital de base, ele foi identificado como Antônio Oliveira, como está aqui no boletim de ocorrência. No município de Boerarena, bem perto de Itabuna, uma adolescente de apenas 15 anos de idade, que é residente do bairro Califórnia, no município de Itabuna, ela não teve identidade revelada, porém, ela foi baleada. Ela estava, segundo informações, em companhia do namorado. Lá em Boerarema, a namorada e o namorado acabaram se desentendendo. E aí, o namorado ficou muito chateado, irado, e acabou atirando nas costas da menor. Uma ambulância da própria cidade, lá de Boerarema, trouxe a vítima para o hospital de base de Itabuna. Seu estado de saúde não foi informado, e nós temos também a identificação do namorado ciumento e atirador. Olha, um homem morreu afogado após tentar atravessar uma lagoa nadando após uma pescaria. Este fato, Marcos de Cátia, você do Jornal do Meio Dia, aconteceu em Porto Seguro na manhã do último domingo. De acordo com testemunhas, Joemilson Souza de Oliveira, 46 anos de idade, tinha acabado de pescar e tentou atravessar o reservatório nadando quando começou a afundar, não sendo mais visto. O afogamento aconteceu na própria fazenda, na zona rural, onde Joemilson trabalhava e morava. O corpo foi mediado no Instituto Médico Legal da cidade de Eunápolis. Atenção para essa notícia, você de toda a região, de toda a Bahia. 118 detentos que tiveram o benefício de saída provisória no Natal e Réveillon não retornaram aos presídios em toda a Bahia. As informações foram confirmadas no dia de ontem, segunda-feira, pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP. Ao todo, 424 benefícios foram concedidos nas unidades prisionais administradas pelo governo do estado. A SEAP detalhou que o retorno deveria ter acontecido até a última sexta-feira, dia 7 de janeiro. Com este prazo vencido, os detentos são considerados foragidos do sistema carcerário e da justiça. Daqui a pouco, nossa viatura da 102,9 retornará, hein? Atenção, Recôncavo Baiano, casa lotérica é explodida e assaltada no município de São Félix, bem ali próximo à Cachoeira, sendo dividida apenas pelo Rio de Contas e a ponte Dom Pedro II. Essa notícia e muito mais, logo depois, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna já já com mais notícias. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. A partir de agora está liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
mil, você fala conosco ao vivo, já temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde? Alô, boa tarde, você já está no ar? Oi, talvez a pessoa não quis esperar, né, porque ele ligou no intervalo, mas pediu para esperar na linha, nós deixamos. Caso você esteja nos ouvindo, caro ouvinte, liga de novo, tá? Ou quem quiser falar conosco ao vivo no 3675-2000. Marcos vai dar uma passeadinha pelo WhatsApp da Gabi, pela fanpage, para trazer algumas mensagens de ouvintes para nós. Já agradecendo o pessoal da fanpage, muito obrigada pela audiência de vocês. Estão sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia, assistindo inclusive a gente aqui no estúdio, né? Pela fanpage no Facebook. Vamos lá, Marcos. Ouvinte na linha, agora sim. Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala é de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes. Aqui é Gil Vascaíno do Banco da Vitória.
Tudo bom, Gil?
Tudo bem. Eu queria ligar para um outro programa, Tropa de Elite, mas eu não consegui. Mas eu vou...
Você pode tentar todos os dias, tanto Tropa de Elite como Jornal do Meio Dia. Não tem problema. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Nos dois programas.
O problema do Guilherme está na condição que está. Tá entendendo? A culpa é do povo que elegeu o prefeito. Agora, neguinho fica ligando para a rádio para meter a bomba nele. Aí só quem pode resolver aí agora se rolar um impeachment. Um impeachment para tirar ele. Mas se não rolar esse impeachment, vai ser esse resto de mandato nesse sofrimento de novo.
Tá bom então, meu amigo. Tá declarada aqui, tá registrada a sua reclamação, tá? E a sua opinião, obviamente. Obrigada, tchau, tchau. 12 horas e 42 minutos. O que é que temos de mensagem de ouvintes, Marcos?
Nosso WhatsApp é... O ouvinte manda boa tarde, tudo bem? Saudades, né? Estou aqui. Beça, no dia 1º de janeiro não tinha médico no hospital. Nenhum em Ilhéus. Pode isso, eu fui para todos. Não tinha nenhum médico.
Eu recebi também a reclamação de algumas pessoas dizendo isso mesmo, né? Que foi na UPA, nas UPAs, né, pronto atendimento, PA Zona Sul, UPA da Conquista, aí fui no hospital público e não tinha também médico de plantão, Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Saúde, que massa, hein, que legal. E essa reclamação, gente, é dos hospitais que ficam dentro do centro ali, nas vias principais de Ilhéus, tá? A gente não está nem falando do hospital aqui do estado, não. Mas nas outras que tem um contrato com a prefeitura, realmente já tinham me falado que não tinha médico.
Ninguém podia adoecer, né, no início do ano.
Não mesmo. Que coisa, hein? Ai, ai. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma informação aqui, viu? Que vem aí do hospital já a Costa do Cacau informando que visitantes vão ter que comprovar vacinação. Daqui a pouquinho, vamos atender logo o ouvinte. Boa tarde, quem fala de onde?
Alô, boa tarde. Kátia, aqui é Carol do Vilela.
Tudo bom, Carol?
Bom não tá não, né?
Que houve, Carol?
Porque tem algum problema.
Sim.
Ó, eu tô ligando por duas coisas.
Sim.
Tem, eu acho que quase um mês que eu liguei falando que caiu o barranco aqui onde eu moro, na rua José Petrucci. E até hoje o barranco está no mesmo lugar, o barranco e a árvore.
Mas, rapaz, Ninguém da prefeitura?
Ninguém veio até hoje. A árvore, do jeito que caiu, tá ali. E aqui é risco, porque mora muito idosos, muita criança.
Claro.
Entendeu? Aí botaram um bocado de zinco no meio da estrada pra fazer uma passagem pra gente, né?
Uhum.
Só que se alguém cair ali, vai acabar tendo um acidente.
Uhum.
Né? E outra coisa também é sobre as matrículas da escola aqui no Vilela. Né? Começou hoje a matrícula. Só que a gente tem que ir hoje de manhã para ficar o dia todo, a noite toda, para conseguir pegar uma ficha 8 horas da noite. São 30 fichas que eles dão. Para dar 8 horas da manhã, num sol quente, no Vilela tá epidemia de gripe. Todo mundo gripado. Eu mesmo tô gripada. A minha família toda gripada.
Uhum.
Como é que a gente vai de manhã pra ficar o dia todo, a noite toda, pra conseguir pegar uma ficha no outro dia, 8 horas da manhã?
Rapaz,
é um descaso isso, gente.
Qual é o colégio?
Isso é desumano.
Qual é o colégio?
A gente, todo mundo doente, e a gente tem que passar por isso pra poder matricular um filho na escola.
É, realmente
é aqui na escola Enter, no Vilela.
Escola?
Enter.
É do município?
Isso.
Escola Enter, ok. Tá bom então, minha linda. Tá registrada aqui, disponha.
Primeiro, eu gostaria de saber aí se é a Secretaria de Infraestrutura, se é o pessoal da Defesa Civil que vai organizar isso. Como é que vai ficar, Marcos, esse barranco, a árvore que caiu aí no Vilela? Vão resolver isso quando? Quando? Porque realmente, acho que deve ter um mês mesmo que ela entrou em contato aqui. Quando ela falou o nome, aí eu lembrei. E é verdade. Outro local, Marcos, que hoje me chamou a atenção é ali, você... subindo para quem vai para a ponte, você tá ali na rotatória do Cairu e você segue, né? Em direção à ponte. Não tem um barranco ali? Umas casas no alto? Caiu um pouco de barranco, um pedaço de árvore, tá lá. Tá lá e o pessoal se virando para passar, cada um fazendo a sua parte.
Ponte Velha.
Isso, seguindo para a Ponte Velha, do Pontal. Aqui as coisas com muita dificuldade, né? De organizar, de limpar, de tapar um buraco... Gente, eu fico impressionada.
Se tá, os buracos estão aí, né? Permanecendo vários dias, imagine retirada de barranco.
É uma vergonha. E a gente pede também à segunda secretária de Educação de Ilhéus para rever aí essa questão aí da matrícula, né? Porque as pessoas ficarem de 8 da noite às 8 da manhã esperando para receber uma ficha, Marcos, pessoas doentes, é complicado demais, realmente é desumano.
Madrugar em fila, nenhum pai e nenhuma mãe merece, né, para matricular o filho.
Ninguém.
Deveria ser uma matrícula online, inclusive.
O Marcos, principalmente se já for daquela escola, por que não tem um método, um meio de organizar isso para ser mais ágil?
Tem que garantir a vaga do aluno, não ficar nessa fila enorme.
Exato. Ai, ai, o povo sofre, não é brincadeira não. Olha, falar em escola, deixa eu mandar um alô pra ele. Ele disse que é porteiro no IME, o Marcos. Ele disse que tá lá trabalhando, né, Marcos? E não perde o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, então, para Marcos, porteiro do IME. Obrigada pela audiência, viu, Marcos? Um abraço pra você. Ele disse que gosta muito do programa, viu, Marcos?
Legal, um abraço ao xará Marcos.
Isso, aí. O xará. Bem, Marcos Bezerra, vamos de informação, porque uma informação importante para os nossos ouvintes tem a ver com as exigências de vacinação para acesso a alguns locais. Inclusive, daqui a pouco a gente traz a informação que o governo já está pedindo aí a exigência, né, de vacinação para acesso a bares e restaurantes. Mas antes de trazer uma informação em relação à exigência para o hospital, é que núcleos de segurança do paciente do Hospital Regional Costa do Cacau elaboram um questionário de triagem para reforçar os cuidados contra a Covid. Em atendimento à nota técnica, que é o COI número 66 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, está solicitando, conforme orientado desde o último dia 1º de dezembro, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para visitantes de acompanhantes, ok? A medida também está de acordo com o Decreto Estadual número 20.894/2021. A CESAB também alertou que só será permitido o acesso de maiores de 18 anos com esquema vacinal completo, ou seja, com o mínimo 2 doses da vacina contra a Covid-19. Para menores de 18 anos, uma dose da vacina para alcançarmos pela campanha de imunização contra a Covid-19, observando o prazo de agendamento da segunda dose, descreve ainda um comunicado emitido pelo órgão estadual. Os núcleos de segurança do paciente, NSP e Hospitalar Epidemiologia, NHE, do Costa do Cacau, elaboraram um questionário de triagem para reforçar os cuidados com o objetivo de evitar a contaminação na unidade. Acompanhantes e visitantes devem comprovar que tomaram as duas doses da vacina ou dose única, quando aplicável, mediante a apresentação da carteira de vacinação ou o meio eletrônico através do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Além da comprovação de esquema vacinal completo, acompanhantes e visitantes devem informar se tiveram contato com alguém positivado com o novo coronavírus nos últimos 14 dias e se apresentam algum sintoma como febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, coriza, perda de olfato ou paladar. A enfermeira Laís Góes, do NHE, do Costa do Cacau, informa que a nota técnica da CESAB considera a vacinação completa de acordo com o Plano Nacional de Imunização, que recomenda a primeira, segunda e terceira dose, com intervalos entre a segunda e a terceira dose de 150 dias. Essa medida visa reforçar a segurança sanitária no Costa do Cacau e busca evitar contaminação por Covid-19 no ambiente hospitalar. A comprovação vacinal é indispensável, reforçou a enfermeira do Costa do Cacau. Então, portanto, agora, a partir de agora, né, tem essa exigência aí de comprovante de vacinação para os visitantes, acompanhantes de pacientes no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, fiquem atentos aí. 12 horas e 50 minutos, inclusive, a gente vai direto no noticiário estadual trazer a informação que o governador anuncia, né, essa exigência de vacinação para acesso a bares e restaurantes. Então, tem que andar com o cartãozinho aí, né? Da vacinação ou aquele, né, digital, né, Marcos?
Procurar se vacinar, porque senão vai ter sua locomoção, né, restringida. No início da tarde de ontem, o governador Rui Costa anunciou que a exigência de comprovante de vacinação será estendida para frequentadores de bares e restaurantes de todo o território da Bahia. A medida de combate à transmissão da Covid-19 já vale para shows, jogos de futebol e outros eventos. A ampliação do alcance da regra será publicada hoje no Diário Oficial. O limite de pessoas em eventos, inclusive estádios de futebol, vai diminuir de 5 para 3 mil. Cinemas, casas, shows e outros estabelecimentos poderão receber até 50% do público da lotação máxima. A Bahia vive a escalada da pandemia de Covid-19. Os novos casos diários voltaram ao patamar de agosto de 2021. Apesar do aumento do contágio, o número de óbitos se mantém abaixo de 20 por dia desde setembro passado. Na segunda-feira ontem, o estado tem mais de 4 mil casos ativos da doença.
Pois é, então os shows, né, que antes podia receber até 5 mil pessoas, agora voltam aí para 3 mil pessoas, inclusive muitos eventos, shows, estão sendo aí cancelados, né, por conta dessa redução no número de pessoas, né, em Salvador mesmo, diversos eventos e shows já foram cancelados, né, seriam a partir dessa semana.
Estádios de futebol até 3 mil pessoas só.
Pois é, né, vamos continuar acompanhando. 12 horas e 52 minutos, temos um ouvinte, Marcos, na linha? Uhum. Boa tarde, quem fala é de onde?
Marinalva, aqui da Rua Ouro Verde.
Oi, Marinalva, boa tarde.
Boa tarde, eu sou a Marinalva, aqui da Rua Ouro Verde.
Linda.
Ô, Kátia.
Pois
é,
não?
Eu vou falar sobre a Rua da Horta, aqui da parte de fora, onde passa ônibus, carro. Tá um buraco no meio da rua, foi na onde não fizeram a calçada toda. A empata de passar ônibus, a gente tem que sair daqui para ir lá para a Avenida Baitapa para pegar o ônibus entre o Sol e Mar e Léo os dois. Aí a gente tem que sair daqui da Rua da Orça para ir lá para frente para a Avenida Baitapa, porque eu tenho um filho cadeirante e aí eu preciso muito que o ônibus passe aqui na rua.
Uhum.
Aí eu não estou nem levando ele para fazer fisioterapia.
Repete o nome da rua? Repete o nome da rua?
É Rua da Orça, antiga. É Rua Ouro Verde, antiga Rua da Orça.
Então,
na
ônibus...
parte que passa ônibus, carro.
E não está entrando por causa desse buraco?
Está no meio da rua, ainda não calçaram.
Uhum. E aí os ônibus não entram, né?
Vira buraco, o povo tampa, depois vira buraco de novo.
Misericórdia, é crônico, né? Infelizmente.
Uhum.
Tá bom então, minha linda. Vamos pedir então
e
atenção.
E aqui dentro da Rua Ouro Verde, o esgoto tá vazando também.
Nossa.
Já liguei pra Embasa e nada dele mandar o carro vir pra desentupir o esgoto, pra parar de estar vazando água na rua.
Uhum.
Uma água com mau cheiro.
Nossa, imagino.
É.
Horrível isso.
É,
tá bom,
Tati.
Amor. Obrigada, viu? Deus te abençoe também. Ó, atenção aí, Prefeitura de Ilhéus, a Rua Ouro Verde, antiga Rua da Horta, ali próxima à Vinda Baitaba, né, Marcos? Os ônibus
isso.
Não estão nem circulando mais, nem carro, por conta do buraco lá. Sem falar a questão do esgoto, viu? Seja a Prefeitura ou a Embasa que tem que resolver, vamos resolver, gente. Ô, Marcos, eu já observei em vários locais aí que esgoto tá estourado, jorrando mesmo. E água,
verdade,
água, é. Buraco, cratera.
Fica por vários dias lá.
Por dias? Ai, ai, tem cratera aí que já fez aniversário. É duro, é triste a realidade. É, mas é aquela coisa, né? Só muda, talvez isso aí só mude pra melhor quando mudar tudo, né? Mas é. 12 horas e 54 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado novamente. Ele que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui, trazendo informações para nós do setor policial. Enquanto isso, vamos de informação. Trabalhadores, viu, com carteira assinada de 17 municípios da Bahia afetados pelas enchentes em dezembro de 2021 terão direito a sacar o abono salarial em 8 de fevereiro, independente do mês de nascimento. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Previdência, o Onyx Lorenzoni, e pelo presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, ontem à tarde. Então, 17 cidades baianas poderão sacar abono salarial, né? Os baianos de 17 cidades aqui da Bahia vão poder sacar o abono salarial agora em fevereiro, ok? Então, a medida vale para os municípios reconhecidos em situação de emergência pela Defesa Civil em duas portarias editadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em 10 de dezembro do ano passado. A iniciativa também vale, alcança moradores de 31 municípios de Minas. Então, na Bahia, os municípios são Anajé, Camacã, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis e Teixeira de Freitas. Com o benefício de até um salário mínimo, que é R$ 1.212, a rodada de 2022 do abono salarial será paga aos inscritos no PIS, que é o Programa de Integração Social, ou também no PASEP, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Bem, 12 horas e 56 minutos, ele já está de volta, o nosso repórter. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias?
Tá certo, Kátia, você e a Marcos, muito obrigado pelo nosso retorno aqui a bordo da sua viatura, da Gabi. Agora sim, circulando por toda a Grande Bahia, nossa primeira parada é no município de São Félix, onde, nesta madrugada de terça-feira, uma casa lotérica ela foi arrombada e explodida durante um assalto. Não houve até o momento registros de feridos. Os moradores disseram que ficaram bastante assustados com as explosões e relataram que os criminosos dispararam também várias vezes para amedrontar a população e afastar a polícia militar. Depois de explodir e arrombar a unidade lotérica, o grupo fugiu em vários carros. Buscas ainda estão sendo feitas na região. A Polícia Civil informou que o Draco já está na cidade à procura dos autores do crime. Olha, as vítimas do grave acidente entre as cidades de Barra do Choça e Planalto, na manhã de ontem, segunda-feira, foram identificados. Moradores da cidade de Jequié, Antônio Souza, conhecido como Fumaça, e Márcio Vitor estavam no caminhão carregado de material de construção que desceu uma ribanceira em uma curva na BA-641. Uma das vítimas foi arremessada no veículo e a outra ficou presa nas ferragens. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. No município de Presidente Tancredo Neves, um jovem ainda não identificado foi assassinado naquele município e, conforme informações, o crime aconteceu em uma localidade conhecida como Baixa do Aécio. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Valença. A autoria, motivação e também ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso até o momento da investigação continua. um duplo homicídio, um adolescente e uma mulher foram assassinados a tiros no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. O duplo homicídio aconteceu na noite de ontem, segunda-feira, no distrito de Duque de Caxias, por volta das 7 horas da noite. As vítimas, identificadas como o adolescente Adevaldo Nascimento Porto, de 17 anos de idade, e Angélica da Silva de Jesus, de 26 anos de idade. O adolescente estava morando com a Angélica, mas, segundo informações, não tinha nenhum relacionamento. Eram apenas amigos. Ainda, segundo populares, após ouvirem os disparos de arma de fogo, avistaram duas pessoas fugindo a pé, no sentido ABA-290, local de entrada e saída daquele distrito. Adevaldo morreu no quintal da casa e Angélica caiu em frente à sua residência. Você se recorda que falamos aqui ontem, no Jornal do Meio-Dia, de um motorista de uma empresa de ônibus que foi assassinado enquanto dirigia, enquanto trabalhava na BR-101, próximo a Lagoinhas? Pois bem, um dos suspeitos de participar na morte do motorista de ônibus é Edinaldo Ferreira de Souza, vítima de um latrocínio no último sábado pela manhã, em um trecho da BR-101, próximo à cidade de Alagoinhas, foi morto no confronto com equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar de Alagoinhas. Ele foi encontrado no último domingo na zona rural de Araçás, município próximo. Outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir e estão sendo procurados pela polícia naquela região da Bahia. Portanto, voltaremos amanhã com novas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcão, nosso Marcos Bezerra.
Ele tava brincando comigo aí, né? Repetindo meu nome.
Coutinho e sua câmara de eco.
Um beijo, Coutinho Neto. Eu tava com saudade mesmo de ter essas entradas de Coutinho no programa, viu? Coutinho, obrigada pela informação que você acabou de enviar aqui. Deixa eu divulgar logo, gente. É que a agência do Banco do Brasil de Ilhéus suspendeu... A agência do Banco Itaú de Ilhéus, repetindo, a agência do Banco Itaú de Ilhéus suspendeu temporariamente o atendimento ao público após funcionário testar positivo para a Covid-19. As atividades presenciais foram suspensas por 15 dias. Então, de acordo com informações, né, do blog aqui, Fábio Roberto Notícias, o presidente do Sindicato dos Bancários de Ilhéus, Rodrigo Cardoso, disse que houve um caso confirmado da Covid-19, né, no Banco Itaú. E na reunião geral, com a participação de todos os funcionários, no dia anterior ao início dos sintomas, os mesmos foram afastados por 15 dias, durante os quais a agência permanecerá fechada. Então, os caixas de autoatendimento funcionarão normalmente e o Banco Itaú vai passar por sanitização em todos os setores, devendo retomar as atividades na próxima semana. Então, repetindo, você que precisa ir ao Banco Itaú em Ilhéus, não está tendo atendimento presencial. A agência foi fechada porque um funcionário testou positivo para a Covid-19, então eles vão sanitizar, né, fazer toda a limpeza na agência, que permanece por 15 dias fechadas. Em breve, daqui para a semana que vem, reabre aí a agência Itaú em Ilhéus. Rapidinho, tem um ouvinte, Marcos? Rapidinho, vamos lá? Boa tarde, quem fala? Por gentileza, alô? Zere o volume do seu rádio, não consigo, não tem como eu te ouvir. Não tem como.
Alô?
É impossível, né? Alto. E a gente tem que finalizar o programa agora, eu sinto muito. Liga amanhã. Marcos, vamos para a última notícia de hoje aqui do programa. Vamos trazer uma notícia nacional que informa que o Ministério da Saúde reduz quarentena para 7 dias em casos leves, né, da Covid-19?
Pois é, o Ministério da Saúde anunciou ontem a redução da quarentena de 10 para 7 dias para pessoas com casos leves e moderados de Covid-19. Se no quinto dia o paciente estiver sem sintomas respiratórios ou febre e não ter feito uso de medicamentos há 24 horas, ele vai poder realizar a testagem. Caso o resultado seja negativo, o isolamento pode ser encerrado. Com o resultado positivo, a quarentena deve continuar até o 10º dia. A pasta recomenda ainda a todos que forem liberados da quarentena a utilização de máscaras do tipo N95 ou PFF2 e evitar aglomerações e não realizar viagens até o 10º dia após o diagnóstico da doença. A decisão, de acordo com Medeiros, foi tomada com base nas experiências dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, reduziu em 27 de dezembro o tempo de quarentena de 10 para 5 dias em pessoas sem sintomas, mas o uso de máscara deve ser mantido perto de outras pessoas por pelo menos mais 5 dias.
Então tá aí, tá? Para você entender, isolamento de pacientes com Covid. 5 dias, pacientes sem sintomas respiratórios ou febre, é necessário, obviamente, fazer o teste e provar que está negativo já, né? Uhum. Nesse 5º dia. Com 7 dias, pacientes sem sintomas não precisam fazer testes e com sintomas leves é necessário fazer o teste negativo, tá bom? Com 7 dias. E com 10 dias, pacientes que não tiveram mais sintomas e não precisam fazer testes. Então é isso, né, gente? Tá aí, seguindo essas recomendações aí, mundiais. Então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que a variante Ômicron causa um número maior de casos, mas que ainda não há dados sobre o aumento de mortes. Entretanto, foi observado pela pasta que onde a vacinação caminhou bem, não tem uma correspondência entre o número de mortes proporcionais, aumento de casos, né? Disse o ministro Queiroga. Como o Brasil avançou muito em relação à campanha de vacinação, ele disse que não podemos vislumbrar um cenário parecido com o que acontece nesses países aí, né? Como os Estados Unidos, Reino Unido e tal. Então tá aí, né, Marcos Bezerra? Essa decisão que foi tomada com base nas experiências dos Estados Unidos e do Reino Unido, né?
Uhum.
Então tá aí, né? Inclusive, Marcos, eu já ouvi de algumas pessoas, olha, você descobri que tô com Covid, mas eu não tenho sintoma nenhum. E pessoas que já tomaram 2 doses ou já tomaram as 3 doses, né, da Covid. Então, provavelmente a vacina fazendo efeito, uhum, né, e não deixando as pessoas sequer sentir aí o sintoma. Que bom, que melhor assim, né?
É isso
que aí não vá para o hospital, não vai, enfim. Mas o ideal mesmo é não pegar, né, gente? Continuar se cuidando aí, tá? Olha, vamos nessa?
Uhum.
Finalizar então? Então, nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, finalizamos aqui mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, claro, né? Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéusson, 2 lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte. Siga aí já o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.